Antena Zero.
Começa agora na Antena Zero. Let's Go Skate Radio.
É isso aí, galera. Começando aqui mais um programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio, programa número 145, ano 6, aqui na Rádio Antena Zero, a rádio mais rock e, lógico, mais skate do Brasil. Firme e fortes aqui há 6 anos, falando sempre o melhor do skate, trazendo sempre personagens da história do skate, sempre para trazer o melhor do que a gente sempre amou e sempre gostou fazer, né? Andar de skate, falar de skate, trabalhar pelo skate, em geral. Sempre skate na veia, que é o que a gente gosta e o que a gente faz. E hoje não vai ser diferente, a gente está com 2 entrevistados aqui hoje. Um faz um zine bem legal, que na verdade é uma revista. O nome tem zine, mas é uma revista. É que zine remete um pouco a Xerox, um offset, mas a revista do cara é feita com papel couché, bem acabado. Chama Reverse Zine, ele é o dono da revista já fazem 2 anos,
quatro,
né?
Anos,
quatro anos.
Tá
circulando, indo contra tudo e contra todos na época digital. E o outro entrevistado é o Anselmo Carvalho, skatista de street, tem competido em vários eventos, local, e nasceu em Guaratinguetá, berço esplêndido também do skate nacional. E a gente vai contar essa história, né, de cada um deles. O Robson é de Atibaia. E a gente vai contar um pouco a história de cada um. E queria aproveitar e colocar que a gente, hoje, sexta-feira, a gente está na reta final para encerrar as Olimpíadas, né? E novamente o skate fez um tremendo barulho. Foi a segunda participação do skate nas Olimpíadas. A gente vai aproveitar aqui os 2 entrevistados para a gente fazer um pouco uma resenha, né? Para falar um pouco sobre o que foi a Olimpíada, tanto no street como no vert. O skate levou medalha, né?
Medalha quarta-feira no parque, né? No masculino, teve medalha, terceiro lugar, japonês lá, representou o Brasa.
Fadinha Leal, Raíza Leal levou o bronze. E Augusto Aquil, o Japinha, né? Também bronze no parque. Mas a gente vai dar uma geral assim durante o programa. Antes a gente vai dar o start para falar com esses 2 entrevistados. E é isso, o programa Let's Go Skate Radio 145 começando. Robson, começar com você. Obrigado por ter vindo, né? Sei lá, de Atibaia. Você ter vindo, a Selma veio lá de Guará, vocês aí vieram, se mobilizaram para estar aqui hoje. Eu queria, primeiro, como sempre, que você contasse um pouco sua história, como começou a andar de skate, como foi esse primeiro contato e como o skate entrou na sua vida.
Certo, galera. Primeiro, agradecer a oportunidade ao Fábio, a galera da Antena Zero, por poder estar aí e contar
pouco
da nossa história.
Fábio Júnior? Não, não,
não. O cara que apelidou o Chorão do Charlie Brown Jr. Escutaram o Charlie Brown Jr.? A banda mais rock and roll, mais skate do Brasil, foi só o cara que apelidou o Chorão, nada mais. Se quiser saber. Bom, muito legal estar aqui, Bolota, poder contar um pouco da minha história, falar um pouco de Atibaia, da galera de Atibaia. Estou aqui com o meu parceiro Anselmo Carvalho. Já, se não me engano, foi edição número 8 que você saiu, né, Anselmo? São, cara, 28 edições, já não lembro mais de todo mundo, mas se não me engano, você, número 28. Bastante trabalho, muita história para contar aí. Deixar o Anselmo se apresentar e a gente já começa a pegar o princípio, que eu tenho que falar da galera da minha cidade: Marcos Eteus, Mar Fossa, Snide Rocha, Paulinho Bridge, da Atibaia, até a Domínio Skate Park, né? Você andou, Bolota? Conheceu, lógico, né?
A Domínio Skate Park? Domínio
Skate Park.
Sim, ia lá pra Atibaia direto. Tremenda pista, né, cara? Os anos 80 ali, que era, assim, numa época que tinha pouca pista de concreto, e ali acabou virando referência, né? Teve uma etapa do profissional lá, de vertical, foi bem legal. E pena que ela durou pouco, né? Não foi uma pista que durou muito tempo, mas era uma pista que pra época era animal, né? Era Ralph com transfer, uma mini ramp ali que era divertida, com um parquezinho, né, com uns corners. Eu ficava ali no corner direto, mesmo nos campeonatos de vertical, vou lá só pra ficar andando na pistinha do ali. Era um pré-street atual, assim, cheio de corda, ele tinha até um cãozinho, né? Era tipo bem um legal.
Cãozinho com um coqueiro, não sei se tu vai lembrar,
cima, galera, era bem legal. Era uma pista animal, né, cara? Tinha uma arquibancada gigante, né? Era style.
Cara, lá em Atibaia, o Bob ganhou o primeiro campeonato dele, aos 12 anos, 12, 11, não lembro, tá em alguma das tribos skate que eu li. Cocão, descobri também, Maurício Cocão, do Vertical, também ganhou seu primeiro campeonato lá. Lincoln Eda morou em Atibaia, né? A família dele foi morar lá por causa do Ralph. Eu ouvi falar que na época era uma das melhores e maiores skatepark da América Latina.
Era o Ralph padrão. Aqui em São Paulo tinha uma pista bem parecida, né? Que era a Top Sport, que era aqui na Imperdizes. Assim, um desenho muito igual, né? Era um Ralph com transfer, com duas partes, né? Um Ralph um atrás, um colado no outro, né? Tanto que depois, eu estou falando aqui da Top Sport, né, aqui de São Paulo, depois eles cortaram dos Ralphs com uma mini ramp largona, né? Era animal, tinha um Banks lá também. Então lembra muito aquele um período que as pistas eram meio parecidas, assim, o padrão do Ralph, o padrão dos Banks, Banks em 8, era tudo meio parecido, né? Porque era a configuração que tinha na época. Então era Ralphs não muito largos com o padrão de hoje. Mas era tudo de concreto, era bem style, né? Fazia barulhão, assim.
Era tudo concreto, cara. Então, esse meu início no skate, cara, ele foi assim, né? Na verdade, eu comecei
que no. Ano, que ano foi que você começou?
Eu comecei em 2004. Completa tá. 20 anos aí que eu ando de skate agora.
Boa.
Comecei em 2004, mas eu já namorava o skate desde 2019. Só que minha mãe, ela tinha o terror de ver eu andar de skate. Quando eu fui criança, eu sofri um acidente. Quebrei meu maxilar, todos os dentes, então fiquei anêmico. Com 7 anos de idade, minha mãe me carregava no colo. Os médicos não falavam que eu não ia sobreviver mais que os 18. Eu peguei anemia, fiquei tipo zoado. E de repente, o moleque tava querendo andar de skate, se quebrando o braço, né? Então eu comecei no fingerboard porque minha mãe não deixava andar de skate. E migrei pro skate e dei a sorte de ser privilegiado. Nasci em Atibaia, e lá tá o Marco ZT, que já me apadrinhou, né? O cara trabalhou com vocês na tribo, ajudou a escrever o Livão da Dura. O cara tem ícone, tem muita bagagem no meio do skate. Também lá estava o Osmar Fossa, na época com a Crânio, né?
Osmar Fossa, Crânio, né?
A Crânio é uma das primeiras marcas de skate.
Lendário skatista, ele da primeira geração, né?
É, ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro brasileiro a competir fora de freestyle. Sim. Se não me engano, esse campeonato, o Mulley ganhou e ele ficou em terceiro.
É, eu acho que talvez o Mulley tenha corrido, mas sinceramente foi a primeira delegação brasileira que foi correr nos Estados Unidos em 79, que já pra época já tinha sido demais, né, cara? Pô, mandar uma delegação com vários skatistas pra correr em Oceanside, se não me engano, que era o local do evento. E aí os caras de vertical correram umas pistas, os caras de freestyle correram de freestyle, e o Osmar Fossa trouxe o troféu gringo de terceiro lugar. Isso foi animal, né?
Foi animal, então.
Tem o troféu até hoje, né?
Ele tem lá. Ele tava. Agora ele. O Osmar fez aniversário 51 anos andando skate, cara.
Irado.
51 anos andando skate.
Pra quem não sabe, o Osmar é dono da Crânio, que é uma marca desde os anos 80, né? Que ele tem. Ele era de São Paulo, era do ABC, né? Da ABC. Região do São Bernardo. Foi pra Atibaia, cravou lá tanto a residência como a marca e tá lá até hoje, né?
Exatamente. Falou,
chega de São Paulo, não aguento mais São Paulo, vou pra Atibaia, uau! Caiu pra Atibaia.
Se eu não me engano, a Crânia é de 86, cara.
É, dos anos 80 ali, e a marca, puta, guerreiro, né? Existe até hoje.
Guerreiro existe até hoje. Foi um dos primeiros apoios que eu tive na época, a galera me ajudou. Boa. Machadeira também, que tá na Califórnia agora, que é o filho do Osmar, né? A galera do voo, tá, família pra caramba. Eu tive esse privilégio de já crescer um pouco no berço do skate, né? Eu já cresci com esses caras, escutando histórias. Acho que pra mim não tem coisa melhor que assistir um filme de skate com o ET, porque se assistir um filme de skate com o cara, ele conta a história de todo mundo. Mas não é só do brasileiro.
É a cara do ET, né?
É, a cara do ET, do gringo. Esse cara fuma cigarro, esse é vegano, esse cara...
Irado.
E fora a galera que ele conhece, né? Que vem pra cá, toda a bagagem que ele tem, então... Sou muito apaixonado por isso e acredito que hoje em dia eu sou um historiador com a Reverse Fanzine, né? A Reverse Fanzine, na verdade o nome eu coloquei Fanzine para poder tirar uma galera que fala que é revista, né? E os caras não são revista, eu quis um pouco trazer essa identidade do skate punk, né? Da Fanzine, das zines, de volta para essa geração agora. Então quis fazer uma fanzine totalmente digital, né? Claro que eu imprimo ela também, comecei imprimindo na minha casa, agora a gente manda para uma gráfica rápida, né? para sair numa qualidade mais legal para a galera, para atender melhor todo mundo. E
esse é o caminho. O legal, já emendando a história do Reverso Fanzine, sou suspeito, né? Faço revista desde 85 de skate, foram décadas fazendo mídia impressa. E hoje o fator do digital, entre aspas, ter matado o papel impresso, você foi um pouco na contramão disso, né? Quer dizer, numa época que você fala em revista impressa, todo mundo fala, não, ninguém mais lê.
Totalmente.
Você acha, ninguém mais anuncia, ninguém quer, tanto que as revistas acabaram, né? Elas pararam, né? Conclusão, você lançou uma revista na contramão. Em uma época que ninguém mais falava em revista, em qualquer segmento, não é só no skate. Qual foi a maior dificuldade que você teve de fazer uma... para encabeçar e falar, vou fazer uma revista? Não é fácil, né, cara? Fazer uma revista tem um método aí que despende um tempo, né?
Exatamente. Cara, eu acho que a chave foi quando a galera viu a primeira edição. Que a galera foi entender a diferença de você publicar uma foto no Instagram... para você poder publicar a foto numa revista, né? A galera começou a sair, começou a entender, ver qual que é, até porque agora, na verdade, quando eu comecei a fazer a fanzine, se você estudar um pouco ali para 2017, 2018, você vai descobrir que aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, tem um movimento muito grande das fanzines. Tem, cara, acho que é mais de 5 mil... publicações independentes de fanzines.
Isso em atividade, assim? Publicando periodicamente ou não, existe.
Exatamente, cara. De arte, grande, tudo que você imaginar, e eu senti que estava faltando pro skate. E eu quis trazer pro skate com uma identidade. Porque, assim, hoje em dia, a gente fala muito do skate raiz, da identidade do skate. Eu vejo muita gente falar isso. Mas eu vejo muito cara, vou te criticar, acabando criticando muita gente agora, mas é real. O cara xinga o cara da nova geração de modinha, só que ele tá pegando, colocando o vídeo dele com a música que ele não gosta, que é da tendência pra poder viralizar.
Esse é o grande mal da era digital, né? Quer dizer, o impulsionamento acaba fazendo que você não seja uma pessoa tão, vamos dizer assim, empenhada e hardcore como era no passado, né? Quer dizer, antes você tinha prazer de falar que você ouvia tal música, e isso você defendia, né? Com unhas Exato. E dentes. E hoje não, hoje pelos números você fala, não, vamos sujeitar a ouvir isso, aquilo. Que particularmente, né? Cada um ouve o que quiser, o que quiser, mas assim,
com certeza.
Nitidamente vai mais por uma tendência do que por um prazer próprio, né?
Exatamente, vai mais para uma tendência do que por um prazer pop. E a gente vem trazendo isso para a galera, né? A galera vem aceitando muito bem a Reverse em todo o Brasil. A gente tem um público, eu sempre coloco matérias em espanhol também, porque eu gosto de trazer essa parada da gente, somos todos latinos, né? E eu acho que o mercado do skate da Argentina, do Chile, do Peru, Bolívia, a gente pode ser muito mais conectado. Então eu sempre entrevisto alguém de fora também do Brasil, em espanhol. Isso pro skatista também, eu vejo um pouco a Reverse também como um guia pro skatista, né? Pro cara de skate. A galera sempre fala, vou pra Barcelona, vou pra Barça. Beleza, você chega, junta um dinheiro, chega em Barça, todo mundo fala espanhol. Tu vai fazer o quê? Isso foi um exemplo que aconteceu comigo em 2017, quando eu fui pro Chile por causa de uma marca lá, da Junk Company, né? Era uma marca de cannabis, né? E então fui lá pro evento, pra Expo Weed lá, meu trabalho era encontrar brasileiro, gringo, levar pro stand e provar dos frutos que a gente tinha lá, muito saborosos. E eu tive entre as discussões que teve, por causa que, cara, o primeiro dia que a gente chegou, aquela parada de skate, né, teve a Praça Itália lá no Chile, era um arco, uma ponte que atravessava essa Praça Itália, um rio que tinha descendo com a água dos Condes. E eu fui querer dropar.
Boa.
Cara, eu dropei, fiz uns slides, era como descer uma ladeira e no final eu pulei uma laje de boneless. Cada esquina que você olhava, depois que eu fiz isso, era uma viatura. E a galera começou tudo a jogar sua cerveja, porque lá tu pode ser pego com baseado, né? Pode falar essas coisas, normal. E você não pode ser pego bebendo na rua.
Let's go skate radio, pô, fica à vontade.
você não pode ser pego bebendo cerveja na rua. Então tava todo mundo bebendo, a galera do freestyle, do rap, cantando. E, então o que a galera fez? Todo mundo começou a jogar essa cerveja e correr da polícia, cara, que a polícia veio pegar todo mundo. Então imagina que no primeiro dia a gente tinha um dos atletas preso. Então deu uma discussão entre os empresários, né? E um dos empresários, ele olhou pra mim, tipo, ó, você tem que sair e filmar o cara, isso no dia seguinte, né? Tem que sair e filmar o cara. E o cara olhou pra mim e falou, pô, mas ele não sabe nem falar espanhol, pra que eu vou querer sair com esse cara? Então foi algo que eu coloquei na minha cabeça de aprender a falar esse idioma e também poder passar pra outros skatistas pra poder abrir essas portas pra galera.
Porque você chegou a morar uma época lá, um período, né?
Eu fui pro Chile em 2017 e no final de 2018 eu fui pro Peru. Morei 2 anos no Peru.
Boa.
Comecei a revista de lá, né? Na verdade.
A cena do Chile eu acredito que é um pouco maior, me corrija se estiver enganado, mas acho que a cena do Chile é um pouco maior de skate do que no Peru, né? Ou não? Ou é parecido?
É parecido.
Parecido.
Todo skate na América Latina é bem parecido.
Tá.
Uma coisa que a galera não entende é que a parte europeia do aqui da parte do Sul da América é o Chile e o Peru. São os lugares que tem os melhores spots pra gente andar de skate. É muito barato pra galera ir lá. É, R$1.000 você pega um ônibus, tá? São vários dias de viagem, mas você realiza o seu sonho, né? No Chile, nosso dinheiro vale o dobro. Bolívia, eu acho que também o dobro, o triplo.
O Chile tinha um atrativo a mais que é tanto para quem pega onda, né? Porque é uma cena boa de onda, tem uma costa grande, né? De litoral, e também tem muito snow, né?
Sim.
E fortemente. Aí acabou virando realmente sendo um atrativo de viagem para a galera de skate que ia para lá. Para andar de skate, também já pegava onda, já andava de snow e depois potencializou com as facilidades de muambas que chegavam de skate, por causa da facilidade de importação. Então, muito material de skate lá era muito barato, né? E aí todo mundo começou a ir para o Chile para buscar material e trazer, né? Não era mais no Paraguai, não era mais na Zona Franca de Manaus, era no Chile. A muamba acabou virando Chile. Cara, mas legal, o Chile dizem que é bem desenvolvido, né?
Super, cara, eu acho que assim, quem é acostumado com São Paulo, eu vejo muitas pessoas falar, hoje em dia tem muita mentira, né, nas redes sociais, na internet, pra todo lado, né, muita galera julgar muito esse lado nosso, né, do Sul da América, mas eu imagino a estrutura que tem, principalmente pra gente do skate, cara, você vai em muito lugar, borda de mármore, lá no Peru, por exemplo, cara, eu tenho vários vídeos que eu publiquei no meu Instagram, só pra galera poder entender, de eu andando na rua, na calçada, escorregando, quando eu tô andando de skate. É tão liso, cara, as calçadas lá, que parece, sabe o posto de gasolina, quando acabou de fazer o posto de gasolina, aquele concreto queimado, lisinho, brilhando,
né?
Cara, imagina que...
Poeira ainda, né? Com aquela poeira que lá na roda.
Se escorrega na poeira. Manja,
pode crer.
É assim, cara, no Chile, Argentina, se você for, vai ser assim, no Chile, se você for, vai ser assim, Bolívia, Colômbia, muitos esportes, Colômbia tem muito ladeira, né? Não tive oportunidade de ir pra lá ainda, eu quero ir lá, que eu sou amigo da família dos Gonzales, né? Sebastião Gonzales, o David Gonzales. Quero ir lá poder fazer uma sessão com a galera.
É parente dos Marco Gonzales, não? Né? Tem algum parentesco com o Marco Gonzales?
Não. Se tivesse. Cara, eu vou te falar que a família dos Gonzales, do David Gonzales, é uma porrada de primo, de irmão, e todo mundo anda muito de skate.
Não, o David Gonzales é a referência mundial latino, né?
É.
E é muito louco que a galera, assim, ele virou um personagem tão em destaque nos Estados Unidos que o pessoal nem sabe que ele é da América Latina, né?
Ele é colombiano.
Colombiano. E aí ele fez essa cena cabulosa, né? Anda muito, né? Tiradão. E, pô, o cara é latinão na veia, né?
Na veia. Ele é na veia total, cara. Você pega aquele vídeo da flip dele, aquela abertura, ele comendo um rato, né, do espetinho. Ele publicou esses dias falando que era muito pesado isso, que ele era muito novo na época, mas até hoje acho legal.
Era metaleiro. Pô, a gente vai falar mais ainda do Zine na sequência, legal essas histórias, mas a gente vai falar um pouco mais do Zine também na sequência, mas eu vou virar o microfone agora pro Anselmo Carvalho, que tá aqui hoje também na bancada.
Mas antes a música.
Ah, então vamos colocar uma música então primeiro? Então vamos colocar um som e... Chiclé, por favor, anuncie o som pra gente e na sequência ele volta falando com o Anselmo, nosso entrevistado de hoje.
Então, essa música aí que eu escolhi é pro nosso primeiro convidado aqui. Tá? É um som do Hard Ons, aquela banda australiana.
Irado.
E, mano, esse som é muito foda, chama Midnight. E, meu, eu escolhi 3 sons, um pra cada convidado e um pra você, Bolota. E os 3 são som de
também,
session. Você é convidado. É som pra session, cara. Vamos ver se os caras concordam.
Fechou, vamos nessa. Então vamos pro Hard Ons e a gente já volta.
Let's go skate radio. Skate radio.
É isso aí, galera. Voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio 145. Vocês acabaram de ouvir a banda Hard Ons, colocado a dedo aqui pelo Chiclé, o... vamos dizer assim, que é o proprietário aqui da nave mãe.
O disc jockey do programa.
O disc jockey do programa. E hoje é que os entrevistados, Robson Félix e Anselmo Carvalho. É, Anselmo, vamos falar um pouco da sua origem, porque é bem legal, né, cara? Porque você nasceu em Guaratinguetá, né?
Guaratinguetá, cara.
Berço do skate nos anos 80, que tem história pra caramba.
Tem e você muita é uma história.
Tem muita história, né? E você é de uma geração mais nova. Com certeza, né? Porque lá, o primeiro campeonato brasileiro de Guará foi em 82. E foi até final da década, tendo ano após ano um campeonato brasileiro com todo o Brasil lá no Itaguaratinga Clube. E aquela história forte de Guará. É, quando você começou e se você acompanhou um pouco essa história? Porque a história de Guaratinguetá no skate é muito importante.
Muito importante. Cara, primeiramente, prazer estar aqui no Let's Go Skate Rádio.
Valeu.
Boloto, obrigado aí pelo convite, através do Robson aí. É um prazer estar aqui com vocês. Mano, falar de Guará, mano. Guará, cara, tipo assim, é muito forte a história, como você disse. Ela carrega uma parada, assim, que quando eu comecei a andar, a gente não entendia muito bem, tipo, porque eu comecei com os streeteiros, né? Eu comecei com os caras da rua, né? Tipo,
você é streeteiro, né?
Streeteiro, tipo. Então, assim, mano, a história do Itaguará, do vertical, da história dos skate dos anos 80 de Guará, ela é muito voltada pro vertical.
Sim.
Então, assim, foi depois de um tempo eu andando na rua com os moleques, antes de ter pista e tal, que eu fui conhecer aos poucos os caras que são da história de Guará. Nando, Gui, Petrônio, os mais novos.
Índio.
O Indião, o Petrônio.
Os locais.
Mano, é muitos caras, né, mano? Todo mundo tem a sua história ali, todo mundo tem a sua importância muito grande no skate brasileiro, né? Mas a minha história no skate, mano, tipo assim, ela se resume um pouco à parte disso. E é uma coisa que eu sempre converso com a galera, assim, que parece que o skate, ele meio que... ele tinha não que era separado, não que era tipo, no, cada um era só a turma, não era isso. O skate era conjunto. Mas os streeteiros tinham o lugar de andar dos streeteiros.
Sim.
Os caras do Vert tinham o lugar de andar do Vert. E cada um tinha um jeito de andar. E Guará é uma cidade pequena, ela não é uma cidade grande. Então, tipo, cada um ficava meio que num canto, né? Então, assim...
Até porque também, desculpa interromper, mas
claro,
até porque o Itaguará Country Club, que é onde foi toda essa cena, né? Era dentro de um clube onde tinha pisto, bowl, banks.
Sim, sim.
Sempre foi um clube elitizado em Guará, né?
É um clube privado, né? Elitizado, é um dos clubes mais caros para ser sócio e tudo mais.
E tinha toda aquela tradição, né? Das famílias tradicionais,
famílias
que frequentavam Guaratinguetá, o clube, né?
A elite,
e o skate até era
a elite falida de Guará.
Tem
que delícia falar isso.
Tem que ver até onde esses familiares dos skatistas, né? Porque todos tinham sobrenome, né?
Uh-huh.
Os Leites, os Vilelas, os...
Sim, sim. Mas esses caras, eles tipo assim, por mais que alguns faziam parte, às vezes, de ter uma condição financeira, os caras estavam numa parada que era muito underground. Então, tipo, saía dessa cultura de Guará, cidade pequena, conservadora, chata, tá ligado? Essa que é a real, mano. Entendeu? Tipo, e aí eles mudaram. Pô, eles mudaram. Não, eles mudaram. Eles mudaram o skate, né? Vocês mudaram, tá ligado? A cidade. Porque a cidade não é legal. A cidade é conservadora. A cidade é cheia de regrinha. Tipo...
Até hoje, né?
Até hoje. Imagina na época lá que vocês iam pra lá, 80, 90, meu Deus.
Na época os caras só não conseguiam barreirar os skatistas de entrar na cidade porque não botaram uma guarita, assim, né? Porque senão os caras teriam implantado uma guarita e a presença de onde você vem, São Paulo de skate, não entra.
É.
Era quase isso.
Qual o seu sobrenome? Aqui você entra pra almoçar, aqui não. Tipo, mano.
Exatamente.
Se pudesse, eu acho que eles fariam, hein? Lá atrás isso, né? Agora acho que.
Você mora em Guará até hoje?
Moro em Guará até hoje, mano. Uhum. Então, mas aí, voltando à linha de raciocínio, eu peguei o skate meio que transformando, né, cara? Eu não sei se existiu ali uma coisa do 2000 pra frente que deu uma mudada numa questão assim de manobra, de jeito de andar na rua, tipo, manobra técnica. Lá pra 2004, começou os caras, mano, dar manobra muito técnica, filmagem de rua. aparecendo mais vídeo de skate nacional de rua surgindo, né? Tinha, eu lembro que tinha aquele 2 da 100%, que era uma fita que vendia. Uhum. Pô, um vídeo full, né? Tipo, nacional, tem vários nacional, né? E aí, tipo, essa parte de Guará, ela tava em outro lugar, entendeu? Tipo, eram os eventos de vertical, eram os caras, tipo, mano, andando no Bowl, no Banks pra caramba, os eventos old school. Mano, muito foda, mas eu fui pro lado do Estritão mesmo. Pra ir no Itaguará, eu pulei o muro, né? Tipo, pra poder entrar. A primeira vez que eu fui ver um old school lá, tá, eu pulei o muro pra entrar, tá ligado?
Porque pra entrar pela porta da frente era uma...
É,
era
nós tínhamos 13 anos, 14 anos. Não tinha dinheiro pra entrar ali, tá ligado?
Tinha que ser apresentado,
né? É, daí, aí eu vi, mano, eu vi esse skate acontecendo, esse aí que faz parte da história, tá ligado? Mas eu fiquei ali no Estritão mesmo, com outros caras e tal. E segui nesse caminho aí.
Guará é... Vale do Paraíba, né, como um todo, sempre teve uma cena, cada cidade tinha a sua cena de skate, né, Jacareí, Taubaté,
São José, Pinda,
Guaratinguetá, Lorena, todas tinham uma pista de skate ou tinha alguma cena,
uhum.
Como era esse intercâmbio, desde quando você começou a andar de skate, com a cena de street, assim, dessa cidade, você tinha um intercâmbio, circulava nessas cidades locais, tinha esse intercâmbio de ir para uma cidade, eles virem para Guará, porque sempre teve muito isso ali, né? A gente mesmo que ia de São Paulo para lá para andar em Guará, a gente sempre parava antes de Jacareí para andar na casa do Bigo, lá que tinha o Ralph, de repente parava em Lorena que tinha um Banks ou o que for, e depois parava em Guará. O street tinha essa cultura ali nas cidades do Vale?
Tinha e tem, mano. Ainda tem, sim. Boa. Porque
é perto, né?
Então, na realidade é o seguinte, o vale é uma reta gigante, vamos dizer, que tem distância
é uma
entre uma cidade e outra grande, de, vai, 20 minutos cada uma. Tipo, 20 minutos São José, 20 minutos Taubaté, 20 minutos Caçapava, 20 minutos Pinda, e assim vai.
Até chegar no Rio de Janeiro, opa, na volta.
Até... Ai, meu Deus. Nossa...
Cruzeiro.
É a
fronteira ali, né?
Isso, Cruzeiro é a fronteira, acho que com o Rio, Minas, cara, dos dois pontos. Mas, assim, sempre teve, cara. Tipo, ontem mesmo a gente tava fazendo a sessão na pista lá, colou uns moleques de Cunha.
Irado.
Os moleques de Cunha. Cunha, cidade, né? Ali da Serra, do Alto.
Caminho
ali
pra Ubatuba ali, né?
Tava ali andando com a gente. Então, assim, a gente também cola. A cultura da assim, do street é muito de colar nas pistas que rola, assim, nas cidades. E eu sinto isso desde quando eu sou moleque, assim. Desde quando a gente nem tinha pista lá em Guará. Que ela foi inaugurada em 2002.
A primeira pista
pública de street de Guará foi inaugurada em 2002.
Até hoje só tem uma pista pública em Guará?
Tem um céu lá. Um céu, assim, pequenininho.
O céu escola, né?
É, que tem várias coisas. Mas não é muito legal, não.
Ah,
é
uma, pequeno, né?
É, muito restrito. Mas a pista ali da gente ali é bem legal.
Irado. E essas pistas aumentaram muito de um tempo para cá, porque, assim, voltando muito no tempo, né, desse período que Guará virou o epicentro do skate no Brasil, anos 80 e até o começo dos 90, cada cidade tinha uma, mas nenhuma era uma pista muito grande, né? Ou era um half, ou outra tinha uma mini ramp. Cada cidade dessa aprimorou um pouco mais as pistas na região?
A Taubaté tem uma plaza agora. Boa. E tem mais pistas. São José tem mais pista. Eu tô falando assim, né? Desde aquela época, né? Vamos colocar aí entre 2000 e 2005, 2010, tá. Vai. Tem bastante pista agora, sim.
Tem bastante pista.
Mas,
né?
Eu acho que, assim, a nossa teve uma reforma há alguns anos, uhum. Há uns 2 anos, então ela tá muito boa, só que ela não tá maior de tamanho, mas tá. Ela tá com os obstáculos mais atualizados, de altura e tal, das coisas que são de agora.
Boa.
Mas, por exemplo... Eu acho que São José e Taubaté é que tem algo assim de mais recente, assim, tipo, de mais novo e tal.
Pista mais recente com um desenho mais atual, né?
É.
Boa.
Mas não é muito assim, não. Se for colocar no papel mesmo, não tá muito.
Tá. Não, mas já deu uma aprimorada.
Mas aprimorou. Aprimorou, sim,
né? Porque
sim.
Tinha uma época que tinha pista, mas não tinha o muito atual. Tem algumas que ficaram no passado, dá pra você ir lá andar e tal, mas...
Mas tá no passado,
é bem louco,
tá,
né?
Caramba,
você
olha e fala,
puta, andei nessa pista nos anos 80, ela tá lá até hoje, né?
A gente fez isso pra mudar a nossa ali, conseguimos, irado, graças a Deus, nossa.
Pô, difícil. Às vezes a gente acha que o interior, difícil. Por ser interior, o poder público ouve mais e dá mais acesso pra você pleitear ou reivindicar.
Às vezes não. Dessa vez foi legal. O secretário de esporte conseguiu foi reformar. Muito legal. O Joel foi... Sensacional comigo e com os outros parceiros.
Agora
que tomou a frente.
Tá vindo eleição aí, hein?
É, então.
Agora tem, é hora de ir pra
tem
cima.
Que dar mais um tapinha lá, né?
Tem que dar mais um
tapinha. É, dar mais um tapinha.
Manda um santinho aí
que mas eu já tô, você. Mas já estamos conversando com ele lá, pai. Ele falou que vai dar uma força.
Irado.
Então, mas as pistas estão meio precárias, mano. Cachoeira Paulista é muito triste. Tá. Mano, existe uma... Assim, aproveitar que eu tô aqui, se puder chegar na parte pública de Cachoeira. Os moleques de Cachoeira colam em Guará. Os moleques de Cachoeira andam bem de skate. Cachoeira Paulista, não sei se você conhece.
Deve
Cachoeira
falar,
Paulista é entre Passa Lorena, daí é antes de Cruzeiro ali, tá. É no meio. Meu, vários moleques andando de skate e é, assim, na minha opinião, uma das piores pistas de skate do Brasil que eu já fui, tá ligado?
É mesmo assim, então...
Sério, tipo, o negócio é triste e
tosco.
E tem moleque andando ali fazendo coisa absurda e é triste ver os moleques ali. E, mano, a gente tá tentando ali, a gente já fez umas postagens, o pessoal lá já reivindicou, fez um evento ali agora, eu até trabalhei no evento, fez um Game of Skate lá legal pra caramba. Boa. Trabalhei lá de juiz e, pô, fomentou a cidade ali e tal, todo mundo viu, mas ainda aquele lugar não sai nenhuma pichinha, cara, é muito triste lá.
Mas isso, puta, infelizmente melhorou muito de uns anos pra cá, do poder público, né, a prefeitura, seja lá que secretaria for.
Uhum.
Consultar skatistas que tem o know-how de indicar uma pista boa, né? Fazer um desenho decente para ficar skateável.
Uhum.
Mas se em São Paulo, em bairros distantes, os caras constroem ainda pista sem nenhum auxílio, sem nenhum acompanhamento e faz coisas que não dá nem para você andar, puta, imagina assim, cidades do interior, isso fica mais vulnerável, né?
Fica mais fácil,
cara,
né?
Chega lá e fala, bom, vou fazer uma... Aquela que os caras usam, anda lá com aquele U, anda lá naquela
U,
naquela piscininha, eu vou fazer uma igual.
Aqueles negocinhos lá,
bota
aqueles
um canos. Pedreiro lá e sai tudo errado.
Isso é foda, né? A gente sabe na pele
isso acontece, né?
Acontece.
A vantagem hoje é que talvez...
Guará, eu acho que não. Guará, por causa de... Guará, que nem que você começou falando, cadê a história?
Uhum.
Acho que Guará é difícil acontecer isso.
Tá, sempre vai ter alguém acompanhando mais de perto.
Sim, Guará sempre teve alguém que tava à frente, sempre teve. Eu tomei a frente agora as últimas vezes. Eu sou o mais novo a tomar a frente de todo mundo que tomou a frente na história ali.
Tá.
Dos estriteiros. Dude, Minhoca, Coruja, enfim, tantos outros.
Pode crer, o Coruja também, outro guerreiro.
Ali, Marcelo, né? Coruja.
Marcelo Coruja.
Marcelo Coruja. Até
tava pichando na casa dele, né?
Ele tinha os carros.
Coruja também se foi e anda pra caraca.
Tá marretando até hoje.
Até hoje.
Vai lá do nada. Suíte frontside flip 3
sempre menos, liberou a casa dele pra andar. Uma vez, só uma passagem rápida, eu fiz uma matéria na tribo chamada Dutra Tour. A gente pegou uns 3 carros aí, o ET, Aribazon, o Magrão, a maior galera, botou no carro, câmera, e foi fotografando e documentando a cena do skate pela Via Dutra. Então a gente ia, né, naquela época você tinha a revista bombando, várias páginas com a matéria e tal, você fazia abertura na cidade, andando de skate. E a gente documentou o skate da Dutra até, acho que a gente foi até Caçapava.
Uhum.
E aí a gente ia parando, foram uns 2-3 dias assim, parando na casa dos skatistas, ia documentando tudo.
Sim.
E chamou Dutra Tour, cara. Eu vou falar que foi bem engraçado, porque
Dutra Tour, legal.
A partir daí surgiram vários skatistas novos.
Uhum.
A gente descobriu algumas pistas que a gente nem imaginava que existia. Pista assim, tipo mini ramp no quintal do cara no porão, assim, sabe? Umas coisas malucas, um tal de perna.
Perna, um dos repercussores, sim.
Que tinha.
E o Nenê.
Tinha, acho que na casa dele, se não me engano, era um porão. E a gente.
Pô,
tem o perna que tem uma mini ramp na casa dele. A gente foi lá, desbravou, assim. Então era um negócio bem maluco que a gente foi documentando,
sim.
E ao mesmo tempo desenterrando essa cena, né?
Uhum.
Depois ela explodiu e ficou mais evidente.
É, o perna ele é do street e do vertical. Tipo, ele andava dos dois, assim, né?
Pô, ele é bom dos dois.
Cara... Tinha o mini ramp na casa dele,
ele andava
na rua,
umas
rampas cabulosas.
Estriteiro, né?
É, porque os estriteiros naquela época davam uns voos nas rampas envergadas na rua, né?
É.
Uns metros de uns bagulho.
Tipo, né? Jump ramp.
É louco, né, mano? Da hora, tipo, mano, bagulho cabreiro, pai.
Hoje você é profissional?
Hoje eu sou, mano. Passei em 2019.
2019. Como é que é seu? Isso é uma coisa que hoje... A cena do skate mudou tanto.
Não, a cena do skate tá uma bagunça, né?
Se pra... Assim, não desmerecendo nenhuma cidade, mas assim, se São Paulo, que é o epicentro, já é difícil,
uhum.
Como é que é ser um skatista profissional em Guaratinguetá pra ter apoio? Se vira nos 30, né?
Se vira nos 30 e aguenta... Como é que fala? Desprezo ali, né? Da cultura social ali da cidade, né? Tipo assim, se vê alguma coisa legal na, acontecendo nas redes sociais, daí é bonito. Se não tá acontecendo nada, então, tipo, mano, ele não tá fazendo nada, tá ligado? Clássico. É tipo isso, tá ligado? Mas de boa, assim, sem ficar falando coisa ruim. Mas, mano, falar a parada, assim, real. Mano, eu tenho um patrô de uma marca que chama Tape Skateboard.
Legal, boa.
Que é de shape, roupa. É, não é de Guará, é de Jacareí. E vende, assim, né, tipo, regional e tal, na internet, tudo. Eu tenho apoio da For Skate Shop, que é uma loja que sempre fez um corre muito forte ali em Guará. A Resistance Company. E eu tenho uma parceria com o Sardinho da Creio, ele me manda uns Creio, tá ligado?
Boa.
E o Narciso da Ous também me manda uns Ous, tá ligado?
Tipo, pô, você tá melhor que um monte de profissional aqui em São Paulo, pô.
Então, assim, mano, é, tipo, eu tava falando isso com os caras no evento esses dias, mano. Nós falamos isso aí, velho. O Marcelo Gouveia me falou, mano. Marcelo Gouveia. Pô,
mas a Gouveia inteiro.
Mano, raiz, falou, né, pra mim assim, falou, mano, se você tá ganhando umas paradas, se você tá ganhando umas paradas de um ali, tá com um patrô de alguma marca que tá entrando um dia e tal. Meu, você tá. Pensa que você é um dos poucos do Brasil que tá assim. Falei, caralho, eu sei, mano, que é assim, mas é inacreditável, né, mano? É não, triste, né, cara?
Mudou. Não, sempre foi um questionamento aqui no programa de colocar um pouco isso. A gente veio trazendo isso. O programa tá com 6 anos no ar.
Certo.
E a gente veio trazendo desde 2018, né? Colocando aqui os profissionais pra falar e tal. Mas tinha uma cena que ainda as marcas ainda apoiavam os skatistas de uma maneira mais forte, mais orgânica, tinha uma cultura.
Há 6 anos atrás.
Tipo, isso puxando, né? Uh-huh. Desde o começo do programa.
E depois foi caindo.
Depois veio a pandemia.
Mano, a pandemia foi o ápice.
Assim, mudou tudo e a hora que acabou a pandemia, o skate mudou de um jeito que, assim, muita gente ainda tá brigando para voltar a entender como trabalhar no mercado hoje de várias maneiras, né? A forma de vender, a forma de ser patrocinado, a forma de fazer evento. A gente vai falar aqui do evento do Robson, né, que é o Batalha dos Grandes, que é um evento digital, quer dizer, então, assim, teve algumas mudanças, né, cara?
Teve.
Que, assim, todo mundo teve que correr atrás pra se readaptar e se reinventar,
teve,
né?
Teve que fazer mesmo.
E aí, a hora que você faz, você coloca uns skatistas pra falar como ele tá se virando com patrocínio e apoio, você vê que mudou muito e muitos perderam muitas marcas.
Sim.
Você, pô, parabéns, porque você realmente tá tendo o apoio de algumas marcas, né?
É, isso é bom. É, obrigado, eu tenho que enxergar dessa forma, ficar feliz com o que tem, porque é menor do que eu tinha antes,
tá,
lá em 2018.
Tá.
2019 tava melhor pra mim, tava melhor pra outros parceiros meus do skate, outros profissionais que eu conheço. E pra eles tá difícil, pra mim, por mais que eu tô com essa força aí, não é, tipo,
correria,
uma parada
de, correria que, diária,
não,
né?
Se minha esposa ficar grávida hoje, eu acho que eu paro de andar, mano.
Vai ter que, tipo, dar o trampo.
Não parar de andar, mas, tipo,
vai,
entendeu?
Ter que correr por fora.
Vou com uma outra ideia, entendeu? Sim, é que eu não tenho filho, eu moro com ela, a nossa renda é conjunta, a gente trampa junto, ela gosta do meu trabalho, é o trabalho dela envolvido com várias coisas que eu ajudo também, então acaba que a família dá certo e se corre. Mas, meu, falando sério, assim, pra ninguém ficar iludido, não é um bagulho que, tipo, nossa, o cara tem uma grana ali, tipo, por mais que você dê o parabéns aí, mas não é uma parada que seria digno pra um ser humano mesmo, assim. Tipo,
o skate já tinha, sabe, essa discussão
de trabalho,
há muito tempo, né?
Tá ligado?
Assim, não é nem de 6 anos atrás, de décadas, né?
Mas eu sou muito grato a todos que me ajudam.
Skatista profissional, uns se dão bem, outros não tanto, uns conseguem apoio pra sobreviver, outros sobrevivem, né, do que tem, nunca foi muito fácil. Até porque o skate sempre foi também um esporte menor, né? O skate pequeno, nunca foi um esporte, assim,
olímpico.
A gente até questiona, né? Não era nem chamado de esporte, né? Era um estilo de vida, onde o próprio skate se movimentava, né? E apoiava, as marcas apoiavam os skatistas. O skatista dava retorno para a marca, você tinha as mídias e isso funcionava.
Funcionava.
Tal. Mudou muito o game e aí esse tipo de apoio diminuiu muito.
Muito.
Então, quer dizer, já não era fácil, hoje parece ser mais difícil. Com raras exceções, né? Com alguns que têm muito mais recurso de ter uma outro tipo de visibilidade, né?
Tem família também.
Tem uns que estão bombando no digital, né? Porque usou a ferramenta digital e alavancou
de forma, tá conseguindo. Tipo, como se fosse um youtuber, né?
Tipo, como um influencer, né? No skate. Então,
assim, eu não consegui fazer isso, tá ligado?
Mas não são muitos, né? São,
eu não consegui.
Alguns conseguiram, não quis, outros não.
É.
Então, assim, ainda tem uma acomodação aí.
É, o negócio é meio.
Até entre a própria galera aqui, influenciador, eles falam que é muito uma parada que a pessoa deu sorte e ficou viral do nada. Tipo, não tem um segredo pro cara bombar na internet.
Eu acho que forçar você ser um youtuber, você é um skatista de 1000 anos, você tem uma raiz ali. Aí você fica desesperado pra querer gerar algum tipo de coisa pra de conteúdo e acaba forçando, eu acho, tá ligado? Tipo assim, fazendo algo que nem é o que o cara acredita, sabe? Eu acho que fazendo naturalmente, acho que é melhor, né?
Com certeza.
Espontaneidade tem que ter, né? Melhor. Só que, às vezes, como o game tá no digital, você tem que se moldar essa linguagem digital. E, às vezes, você se submete, né?
Se submeter um pouco ali...
A fazer a linguagem que não é tanto a sua, mas, bom...
Pra gerar
o conteúdo, gerar
patrocínio. Dinheiro.
Exatamente.
Não, com certeza. Não é essa linha. Eu quis dizer assim, tipo... Por exemplo, o Robson tá na reverse, tá ali trampando mídia de skate, pá. Ele tá no digital também, ele é um influencer, mas é um influencer com ideologia, entende? Não é influencer só, tipo, falou. Um
influencer popular.
É, tipo...
Não vai na minha, não, hein?
Não é só um influenciador. Tipo, a gente influencia.
Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.
Como é que é a frase?
Eu sou contra nem a favor, muito pelo contrário.
Posso
pegar dois essa frase pontos maravilhosa. Que vocês estão falando? Algo que tem muita mentira hoje em dia na internet. Tem skatista falando que seu filho vai ganhar 10 mil reais.
Então,
skatista, você tá profissional, maluco, mano, fazendo vídeo no YouTube falando isso. É uma baita mentira, cara. Tem até quem ganha mais, né, Bolota? A gente não ganha
com
jogador de futebol.
Você acha de tudo.
Com certeza tem uns caras que estão no top, elite da elite, com certeza ganha muito bem, mas não é uma realidade que todo skatista profissional teve ou tem no Brasil. Até onde que vocês são poucos que vêm dos anos 90 que ganham e conseguiram se manter, né? Inclusive o Biano, que é um cara que me deu muita peça, ele é um dos poucos que consegue se manter no mercado com skate. Mas vocês estão falando de um tema, um ponto que eu quero chegar, cara, que eu vejo hoje em dia muitas pessoas criticando os caras que nem eu que se tornou instrutor de skate. Eu já dou aula de skate desde os 16 anos, até os 35, né? Não comecei agora. Mas eu vejo muita galera criticando, cara, e eu acho que a parada mais punk que tem é o cara poder viver dando aula de skate e ele não fica preso nas dependências da marca, que as marcas muitas vezes acabam sugando a galera do skate, né? O cara quer te dar... 3 camisetas, se você quebra o pé, o cara não vai te ajudar. E eu vejo os caras que falam que é punk, criticando uma parada que pra mim é uma atitude muito punk, porque você tá independente um pouco da marca do skate ali pra você conseguir se manter, ir pra campeonato, skatista com dinheiro no bolso, né? Tem dinheiro pra comer, pra comprar shape, vai girar a engrenagem do mercado. Eu acho isso muito importante, cara. E o que trouxe isso daí foi a Olimpíadas, que fez bombar as escolinhas, os instrutores de skate. Se não fosse Olimpíadas, que eu vejo a galera criticar bastante também, apesar do mercado estar bem bagunçado, né? Um pouco por, na minha visão, por falta de profissionalismo da gente que está onde tem que gerar engrenagem, das marcas que não estão soubendo ter visão de investir, de mexer nos lugares certos, nos pontos certos, né? Se unir todo mundo, principalmente quem é do Brasa, para poder fazer acontecer. Né? Mas esse é o ponto de vista que eu tenho, né?
A gente vai falar ainda da Olimpíada, até porque esse final de semana a Olimpíada se encerra em Paris. Teve o street, teve o parque, teve medalha. Faço questão de nesse programa a gente dar uma abordada nisso, né? Analisar um pouco o que aconteceu, porque é a segunda participação do skate e como se fala desde a primeira participação, o skate ainda está na acomodação olímpica, né? Prós e contras, o que é bom, o que não é, o que isso está alavancando, o que está prejudicando. Ainda não está totalmente, assim, vamos dizer, esclarecido que o skate tomou um rumo bom ou que tomou o skate ou tomou um rumo não tão bom. Mas é uma realidade, faz barulho e não tem mais volta, né? O skate olímpico é uma realidade no skate que não existia. Mas a gente vai dar uma brecada agora, que tem um break de leve, e a gente já volta.
Let's go skate radio, skate radio, skate radio, skate radio, skate radio.
Alts, o clube que mudou a história do centro de São Paulo. Clube Alts, 21 anos de revolução. Clube Alts, a primeira balada do Baixo Augusta. Rua Augusta, 486, Consolação, São Paulo. Instagram, @ClubeAlts.
Apenas
procurando um estúdio profissional para produzir seu podcast, videocast, conteúdo institucional, videoaulas, B2B ou pessoal? A Antena Zero tem. Estúdio com ar-condicionado, equipamentos de ponta e uma ótima localização. Entre em contato pelo WhatsApp 11 952 222 319 ou venha nos visitar na Rua da Consolação 222, sala 303. Instagram, arroba Rádio Antena Zero. Bomber Pub. Abençoado por Lemmy Kilmister, forjado na música subversiva, o Bomber Pub oferece uma ótima seleção de cervejas e petiscos, além das discotecagens em vinil e os pocket shows. Bomber Pub, Rua Teodoro Sampaio, 468, Pinheiros, São Paulo. Instagram, arroba Bomber Pub.
Fala, Flavião, beleza, mano?
Beleza.
O que você tem feito?
Nada.
Nada Wear, bonés e camisetas. Se você não quer nada igual, acesse www.nadaware.com.br.
Antena zero, 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 zero. Gráfica Gorila. Impressões de qualidade com preço camarada. Pôsteres, adesivos, fanzines, flyers, tags, cópias, cartões e plotagem. Imprimimos em offset ou papel jornal até o tamanho A1. Seja para divulgar sua banda, seu negócio ou simplesmente expressar sua criatividade, a Gráfica Gorila é o lugar certo. Gráfica Gorila, peça seu orçamento pelo WhatsApp 11 988 480794. Instagram, Gráfica Gorila _ SP.
Antenna Zero, alternative Radio, rote Kast, rote Kast, rote Kast.
Hey ho, easy English. Aprenda o inglês do dia a dia. Hey ho, easy English, you can do it. Para mais informações, heyhoeasyenglish.com.br.
Antena zero, 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 zero.
Na navalha. Onde o tradicional encontra o estilo. Navalha afiada, toalhas quentes, pomadas e ambiente aconchegante. Uma barbearia com preços justos e tratamento único. Uma experiência que eleva a autoestima e cuida do seu visual. Manavalha Barbearia Tradicional, Rua da Consolação, 329. Telefone 11-3237-3473. Manavalha.
Antena Zero. Expressando liberdade com conteúdo de qualidade.
Let's go skate Let's radio. Go skate Let's radio. Go skate Let's radio. Go skate Let's radio. Go
É isso aí, galera, de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio, programa 145 aqui na Rádio Antena Zero. Hoje entrevistando Robson Félix da Reverso Magazine e o profissional de Guaratinguetá, estriteiro Anselmo Carvalho. E que a gente tava na resenha aqui, já contando a história do profissionalismo, como é que tá, aquela coisa toda. E acabou até se falando um pouco da influência da Olimpíada hoje na atual cena. Antes da gente abordar as Olimpíadas, eu queria falar, o Robson, do seu campeonato que você tem feito já desde 2000 e... do começou, Batalha dos Grandes, já tem dois anos?
Ele começou em 2022, eu fiz uma lojinha que eu tinha de skate.
Chama a Batalha dos Grandes.
Batalha dos Grandes é a homenagem à Pedra Grande de Atibaia, que é o cartão postal de Atibaia, né? Então, sou um pouco localista também e quis fazer essa parada em homenagem à minha cidade. É um formato novo de skate, que eu tirei de várias competições que eu participei na minha vida, né? Eu peguei um pouco daquele formato homem a homem, onde dois skatistas se enfrentam, e joguei para um formato de backstreak. Tem a adaptação dele no presencial e eu fiz adaptação para o online agora. A galera pirou na parada. Algo muito legal, diferente, que eu tô fazendo, que é o que vai, a gente ia começar essa semana, a gente definiu que vai começar na próxima segunda-feira, exatamente para esperar acabar as Olimpíadas.
Começa,
né?
Segunda-feira agora.
Começa segunda-feira agora, hoje é sexta, segunda.
A Batalha dos Grandes 2024.
2024, vai ser a terceira etapa de 2024. E o que é legal que eu tô fazendo, vai ser o primeiro evento que vai ter o pós-olímpico totalmente nacional, onde que vai ter skatistas de vários lados do mundo.
Isso, você falou que no início, em 2022 para cá, teve presencial e digital. Agora ele é só digital?
Ele é só digital agora, e a gente está trabalhando para poder fazer
presencial. Explica mais ou menos como funciona, assim, meio prático, como funciona a parte digital. Porque, pelo que eu entendi, cada skatista manda sua manobra, sua linha, mas coloca com mais técnica,
mais detalhes.
Como o competidor ele participa?
É uma chave mata-mata. Vamos dizer que numa primeira chave vai cair 8 skatistas, né? Normalmente são 32 skatistas. Então serão 3 batalhas: backstreak, melhor manobra vai passar de chave. Então a primeira chave é manobra de palco, agora está nesse formato, né?
Você determina
o spot que ele
o
tem que usar,
disciplina. E o obstáculo.
Eu tirei um pouco isso que a galera da Olimpíadas começou a falar em disciplina do skate. Tá. Eu falei, caraca, mas será que eles manjam realmente da disciplina, né? E parei para estudar e conversar com outro skatista e observei essa cena, né? Que uma coisa é você fazer a manobra num palco, uma coisa é você fazer a manobra de giro, uma coisa é você fazer a manobra no corrimão. A mesma manobra que eu faço no palco, um nose slide, se eu faço num palco, num caixote, eu estou totalmente acomodado, é uma manobra de apoio. Se eu for para o corrimão, ela vai ficar totalmente difícil, porque vai virar uma manobra de equilíbrio, de muita força ali, técnica para poder fazer. Então a gente colocou tudo isso no formato do evento, né?
E só
então,
para entender, o cara tem limite de inscrição ou não? Já que tem.
Tem, são 32 vagas.
Você abre agora, por exemplo, a próxima etapa, aí são 32. Bateu 32, você encerra.
Acabou,
você encerra. E faz o campeonato com esses 32.
Exatamente.
E aí esses 32, cada um manda o seu vídeo. É isso?
Exato,
cada um manda o seu vídeo daquele obstáculo determinado daquela etapa.
Exato.
Os 32 e manda para ver qual é o melhor daquele obstáculo, é isso?
Exatamente. Tá. Vai ser legal, porque o Anselmo ele tá aqui para poder falar um pouco para a gente também, que ele vai participar dessa próxima etapa.
Boa.
Caiu com um gringo argentino, o Andrés Garbuia, não vou lembrar da pronúncia perfeita do nome dele agora, mas é o Andrés. A galera fala muito, não é igual presencial, não vai ter o mesmo nervoso, a mesma emoção. Pra galera que tá participando, cara, é totalmente diferente, ataca a ansiedade na galera, é só uma batalha por dia, você não sabe o que o outro skatista vai fazer, qual manobra ele vai realizar. E outra cena muito legal, isso eu falo da parte de competição, né? A pressão que dá pro skatista na hora de participar, porque ele precisa, todo mundo quer se dar bem, né? Todo mundo quer se destacar, construir o seu legado ali. Então ele quer fazer uma manobra difícil para poder passar. E tem algo muito legal que anda acontecendo, é dos skatistas não estar com tanta vontade de manobrar, de andar de skate, às vezes está com algum problema na vida, está com algum estresse, e a hora que ele cai pro evento, ele tem aquele dia da batalha dele de pegar e ir com um amigo dele e andar de skate. E isso está sendo muito legal. Todos falando, tipo, realmente
andar de
skate, faz 10 anos que eu não ando de skate, faz 15 anos que eu não dou tal manobra, eu dei tal manobra pro evento. Então o Samu vai falar um pouco que ele tá na batalha dele.
Então mano, peraí, só um segundo, só pra tirar uma dúvida. Aí você tá falando do dia que o cara vai andar. Ele pode filmar à vontade e só mandar o que ele acertou, né?
Tem uma data.
Tem uma data.
É, ele filma à vontade.
É de tal dia a tal dia,
pra gravar. Uma janela, vamos dizer assim. É.
Exato, ele tem uma grade que ele tem que cumprir ali.
E se ele usou uma imagem antiga que já tava...
Mano, aí é a conduta do mano, né? Tá, não, existe uma conversa ali de
Você não teria como falar, ah, peraí, essa imagem você tem há mais de 2 anos aí que você já fez.
Já aconteceu de nego ser desclassificado porque tentou fazer isso. Tentou colocar a manobra.
Que a manobra
era... Os próprios skatistas não ficam vendo o Instagram do outro hoje em dia, cara.
Os caras sabem, mano. É. Os caras deram stalkeado e quando... Pô, o cara postou isso há 2 anos atrás.
É, fita. Eu falei, se pudesse usar a imagem anterior, nossa senhora, eu ia estar magro, eu ia estar 15 quilos mais magro. Aconteceu.
Ah, mas legal saber que tem esse mecanismo, até para entender, né? Porque já está no terceiro ou no segundo ano, né? Então, para entender esse mecanismo, e até para quem estiver ouvindo quiser participar, né?
Claro.
Depois você dá os canais, né, de inscrição. E também como funciona para não burlar isso nessas regras, né? Porque.
Cara, a gente acontece, vai, né, muito na confiança do caráter do skatista, mas hoje em dia qualquer vídeo e foto que você faz, ele já vem com localização, horário, data.
Já tem um carimbo d'água ali que você acha de alguma maneira. Né?
Exato. Tá, aí da forma que a pessoa envia pra gente, a gente dá uma olhada lá para ver se não sofreu nenhuma alteração.
E a manobra, o cara se falou, vamos usar o corrimão, né? Que é o mais. Bruto, né? O cara pode escolher o corrimão que ele quiser ou tem um padrão? Ah, o cara, você só pode descer um corrimão redondo de 8 degraus, ou não tem limite, não tem...
Então, o que a gente está fazendo...
Corrimão é corrimão, não tem...
Corrimão é corrimão. O que a gente está fazendo agora foi o seguinte, é só no skate park, para não ficar desleal, um cara descer um corrimão de rua é muito mais difícil, então no skate park, para ser igual...
um corrimão de pista ou um de rua mesmo, tá?
Aí entra a parte que eu tô falando do psicológico, que é o skatista fazer a estratégia dele.
Uhum.
Às vezes, pro cara descer o corrimão, que foi o que aconteceu na última batalha, o Negrete, ele ganhou, que ele deu um blunt de...
From saindo de shoved.
Saindo de shoved, descendo o corrimão. E o Jonathan Covart, o Bigode, ele mandou um switch tail saindo de heel flip do palquinho. E deu até uma pegada nessa com a galera, tipo... Porque hoje em dia tem a... Desculpa, Anselmo, os gangueiros que gostam de dar os wheelies, os manualzinhos, andar nos palquinhos e tal. Eu sou dos caras da escada, das bordas, corrimão grande, eu gosto de me jogar. Eu vejo que o skate ele sofreu uma alteração muito grande no nível técnico, que o skate ele ficou muito brutal, né, cara? Ele ficou muito agressivo.
Uhum.
Então o skate técnico ele é um skate mais pra lifestyle, na minha visão. É o skate mais pra videoparty, também vai te servir. Mas no momento da competição, o cara pode ficar prejudicado, porque descer um corrimão é muito mais difícil do que mandar uma manobra num palco. Então pode ser que o cara fez uma manobra num palquinho, que girou muito, que foi de suíte, que vai parecer...
Combo gigante, né?
Um combo gigante, mas o cara pode dar um olho pulando uma escada muito grande, o impacto, a dificuldade, a extensão pode superar o que a pessoa tá fazendo ali.
Entra naquele lado subjetivo que o skate sempre foi, né? O lado subjetivo do que é a manobra mais casca ou não, né? Depende. Aí tem um monte de critério, né? Aí você com certeza está colocando seus critérios. A gente já até viu muito, só para deixar isso mais claro, a gente viu muito isso na Olimpíada, né? O critério de julgamento, né? Pô, tá tudo muito técnico, mas aí alguém anda mais alto e aí às vezes as notas alternam, né? E às vezes você pode achar que o campeonato tá indo para um lado mais técnico, não, tá indo para um lado mais agressivo. É tudo subjetivo, né?
Exatamente.
É bem subjetivo.
Até porque tem muito algo que rola nos campeonatos que é o gosto do juiz.
Exatamente.
Tipo, quando eu competia campeonato, a gente caía num campeonato que era só gangueiro, cara, eu sabia que eu podia descer o maior corrimão, pular, dar o maior aéreo.
Ia ficar de costa.
Não ia ganhar nota, porque os caras não dão nota na gente, que é skate mais punk. Se tivesse um punk ali no meio do juiz, pô, legal, dá pra mim conseguir passar pra final, por exemplo, né? E a galera tá... Aqui no Brasil tá tendo muito debate nisso, né? Porque a galera não tão se entendendo juizada nos campeonatos, tão...
Começou a ter pouco campeonato durante um período, o pessoal muda, e aí tá tudo de novo, né? Todo mundo... Pandemia foi devastador, né? Teve que deu uma animada assim num monte de conceito e mudou tudo. E aí agora tá todo mundo se readaptando, né? Voltar a ter mais campeonato, voltando a ter mais presencial, né? Já faz um tempo, mas pô, a gente ficou aí quase 2 anos sem presencial, né? Foi muito louco isso. E aí deu brecha e margem para mudar alguns critérios, né? Formato, o digital entrou, não existia tanto campeonato de vamos fazer campeonato de mandar vídeo. Aí antigamente nem se exigia isso. A pandemia veio, forçou, ficou. então todo mundo se adaptando. Você ia colocar uma observação sua,
eu vou,
né?
Vou falar uma parada.
E agora você vai participar da primeira dessa etapa, né?
Batalha isso, eu ia falar ano. Assim, ele tava falando sobre se coçar, né, pra acertar as manobras e tal. Eu tô com um problema, eu tô com hérnia de disco e eu tô tratando já faz um tempo. E eu tô acima do peso, tô com a hérnia de disco e tal, e eu não tava andando, eu tava conseguindo andar de skate, mas eu não tava conseguindo, eu não tava tendo um porquê eu andar mesmo de skate. Tipo assim, nossa, eu vou me dedicar a acertar uma parada. Porque, tipo, ia doer minhas costas, tá ligado? E aí eu falava, mano, deixa eu andar sossegadinho pra eu poder andar amanhã, pra, sabe? E aí, por causa do evento, eu dei uma coçada, cara. Desci corrimão, eu não desci corrimão há mil anos, mano, tá ligado? Mil anos quando desci corrimão. Fui lá, mandei uma no cano, não vou falar porque não pode falar, né?
Não pode dar spoiler.
Mas o legal é que assim, tipo, mano, pra mim, eu já tô feliz pra caralho, velho, porque eu mandei os três vídeos e, tipo, quem julga é vários parceiros profissionais que o Robson conhece. Mano, o evento é mó naipe, tipo, tem uma energia muito boa e fez eu andar de skate, mano, tá ligado? Tipo assim, então, esses dias aí que teve pra gravar, meu, fiquei lá, velho. Mano, me matando de tentar a manobra, me matando. Até sair dor, remédio e exercício pra. Porque tinha um porquê acertar aquelas manobras com mais dificuldade, entendeu?
Irado.
Não, assim, eu acho que algum tempo atrás, com menos peso e sem dor, eu poderia até fazer um pouco mais tranquilo essas manobras que eu fiz. Mas a situação que eu tava, não ia sair tão fácil.
Tá.
Mas fez eu fazer, tá ligado?
Botou pro game.
É, andei de skate, mano. Foi gostoso. Boa. Acertei, a filmagem tá feita, tá enviada. Tipo. Posso perder na primeira fase, na segunda, na terceira.
O skate é bem isso, né?
Eu não tô nem aí, tá ligado? E aproveitando essa aqui que eu tô falando, de verdade, mano, vocês estão falando de evento. Mano, tá acontecendo um bagulho, eu tô trampando em vários eventos de juiz. Mano, de verdade, velho. Mano, tem muita gente que eu não sei o que, que tá acontecendo, não sei se é pressão de rede social, de vitória, sucesso, eu não sei se é o skate olímpico, se é a vida que tá pressionando demais. Mano, a galera que tá andando de skate, ela tá muito pressionada, a galera tá ficando muito nervosa em campeonato de achar que tá tendo roubo de juiz, de não sei o quê, de que a minha nota é essa, que o cara tá em oitavo, fica bravo porque tá, achava que era pra estar em sexto, e o outro que ficou em segundo, e o pai da criança brigando com o juiz, com o filho.
Quando os pais interferem, aí já vira uma discussão que já tá rolando
há tempo. Tá muito triste isso, de verdade.
Isso já entra no aspecto olímpico, né?
Então, o que eu acho que o mais triste é quem é do skate há mil anos agir assim, tá ligado? Quem já anda de skate há mais de 20 anos agir dessa forma. E aconteceu, tá ligado? E a gente ficou muito triste, não tem raiva, não tem nada. Mas, tipo, por causa de uma parada, não sei, cara, que vem da, não sei, de uma pressão social que deve estar tendo na cabeça de todo mundo. Parece que todo mundo quer, de alguma forma, mostrar que tá aqui, que eu tô vivo, sabe? E aí, essa reação pós-evento tá bem triste. Mano, eu já perdi moto, velho, em campeonato quando eu era amador, mano. E, meu, passava 10 pro final, eu tava em segundo no ranking carioca. 120, mano, eu fiquei em 11º. Tipo assim, mano, na moral, velho, você acha que não é uma bica isso? Lógico que foi uma bica. Mas, mano, eu não vou tretar, velho. Eu não vou brigar, não vou mandar mensagem pro Ratinho, tá ligado? Claro. Pra falar no programa dele, tá ligado?
Tem muito. Isso começou a ter há algum tempo.
Nossa, muito triste, mano.
A gente questionou muito isso aqui, né? A gente trouxe alguns skatistas que são juízes de campeonato amador. Circuito amador, que os pais estavam influenciando, estavam brigando com o juiz. Os pais
tá muito, mano.
De olhar o campeonato e de repente o filho ficava em quarto, quinto, entrava lá na área de competição para brigar com o juiz. E isso não tava rolando pouco, tava rolando muito. A gente chegou a questionar muito isso aqui no programa. Trazer o. Às vezes a gente questionou isso espontaneamente, né? Porque às vezes o entrevistado vinha aqui e desencadeava dele falar essa nova cena do skate que tava acontecendo. E que não se tinha antes. O que não se tinha antes? Não tinha o pai próximo de skate, porque o skate sempre foi discriminado, né?
O pai queria,
então a família nem se envolvia com o skate, porque ele nem queria que o filho andasse. Começava daí. Então, assim, o pai e a mãe, você podia correr campeonato que fosse, ele só ia ver a hora que você chegava lá com medalha ou não, e nem questionava. A partir do momento que o skate virou olímpico e ficou aceitável pela sociedade, os pais começaram a querer participar para botar o filho para ser competidor, visando lá na frente grana e fama e Olimpíada. aí cai na história que você comentou, né, Robson, de começar a ter mais instrutores, né? Porque no skate nem instrutor tinha, porque nem os pais deixavam o filho ter aula de skate. Uhum. Então esse game mudou todo. Então deu uma mexida aí no tabuleiro, né? E essa discussão veio à tona. Realmente é uma situação que o skate não tinha. E pode piorar, talvez, né? Cada vez que a Olimpíada surgir aí, que você vê que os skatistas brasileiros ganharam medalha, a tendência é que a família fala, opa, legal, hein? Acho que agora o meu filho pode andar, porque acho que ele pode ganhar uma medalha. E aí o filho fala, eu vou andar de skate, o pai fala, vamos aí.
Mas você percebe, tipo, é uma nova cena. A cultura brasileira, tipo, mano, tal time ganhou, juiz roubou, tal não sei o que, ficou em quarto. Ô, juiz roubou. Ah, não sei o que. Meu, já percebeu, mano? Tudo é robô, não, tudo é mentira. Tudo é robô. Não, e essa cultura tá muito escrota, mano. Tá muito triste, mano. Vou só pra fechar essa parada dessa parte. Cara, mano, coisa que mais me machuca é injustiça, tá ligado? De verdade, mano. Injustiça é um negócio que eu já passei em coisas de skate e na minha vida pessoal. E quando eu tô ali trampando de juiz, mano. E todo mundo que eu trampo, cara, a história de cada juiz que tá ali comigo, mano, todo mundo se dedica ao máximo, cara, pra não errar, pra ser o mais justo possível. E, mano, e tipo, você escutar que às vezes um ar de que você roubou pra alguém porque você quis dar a nota pro outro, por causa de amizade, alguém, né? Por causa de querer que o outro ganhe mais, meu, rasga. É uma coisa assim, tipo, mano, a gente tá entregue ao mesmo propósito, né? Estamos aqui tudo pra uma causa foda que é o skate e você escutar isso, tá ligado? Mano, machuca, velho, de verdade.
Isso feio, cara, colocar galera, a sua índole em jogo por algo que você comentou comigo, que eu acho muito legal, que a galera tem que saber muito fazer na hora que vai julgar um campeonato.
Mano, a gente se dedica muito, separar
o que eu gosto de manobra e o meu trabalho que eu tô fazendo. Quando a gente tá julgando, o papo foi isso que você falou, gente. Eu não vejo a manobra que eu gosto, o cara que eu gosto, o estilo que eu gosto.
Nossa, a gente muda muito.
É manobra com manobra que tá acontecendo.
Eu conversei com o Marcelo Gouveia, a gente tava falando sobre essa coisa do diminuir ou aumentar o que a gente sabe e o que a gente não sabe. Fazer um, sabe? Por exemplo, o cara vai lá dar uma manobra técnica que eu manjo. Aí o outro vai lá e desce um corrimãozão que eu já não desço. Então, tipo, eu e alguém que tá ali comigo, a gente tenta fazer essa balança pra descer e subir. E achar o meio termo.
É bem complexo, o skate realmente tá nesse momento. A gente vai voltar aqui daqui a pouco para abordar um pouco mais esse aspecto olímpico. Mas antes vamos colocar mais um som, né? Chiclete, por favor, coloca mais um som escolhido a dedo aí, o nosso DJ aqui. Legal. Da Rádio
Antena Zero. Essa música eu escolhi pro nosso segundo convidado, então.
Aí você me ganhou um som, hein?
Ele gosta de rap pra cacete aqui, né?
Aqui você não perde, aqui você ganha. Você vai ganhar uma música agora.
Agora ele vai ouvir um rap moderníssimo.
Moderníssimo.
Assim. É coisa que foi lançada há pouquíssimo tempo atrás, então. É uma dupla da Irlanda, o Nick App, com a música H.O.O.D.
É isso aí, galera. Vamos aí com um rap atual e a gente já volta.
Yeah. fucking see him.
Let's go skate radio, skate radio, skate radio, skate radio, skate radio.
É isso aí, galera, voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio 145 na Rádio Antena Zero. Hoje entrevistando aqui o Robson Félix da Fanzine, da Reverse Fanzine, desculpa, e o Anselmo Carvalho, profissional de Guaratinguetá, que pela conversa que vocês estão acompanhando aqui, né, tá aquela interação sobre o atual momento. E já que a gente tá falando do atual momento, coloquei aqui antes de acabar o bloco que a Olimpíada termina exatamente esse final de semana. Hoje é sexta, né? Reta final. O parque já rolou e o street já rolou, feminino e masculino. Medalha de bronze para Raíssa Leal, a fadinha, e fechou agora o parque com o Augusto Aquil, o Japinha, no parque vertical. É, o feminino não emplacou, acho que a Dora, acho não, a Dora foi a quarta colocada, melhor posicionada no parque feminino. E depois do street, a gente teve lá o Kelvin, a galera, tudo ali, o Felipe Buchecha, que foi pro street, não emplacaram, mas não levaram medalha. Então, a Olimpíada, ela acaba se resumindo em três posições, né?
Primeiro, segundo e terceiro.
Assim, primeiro, segundo e terceiro, a medalha, e parece que o resto vira um bolo e fala, ah, não ganhou medalha, não interessa nem saber.
É um bando de derrotado, né?
É, muito louco isso, né? Porque daí você não...
Os caras estão lá em Paris.
Buscando e atentos.
Fica em quarto lugar e é tipo um derrotado,
né? É, quarto lugar, pô, não ganhou medalha, puta, nem precisa nem colocar classificação. Vira um bolo de gente que não se deu
estranho,
bem.
Estranho, né?
É, isso realmente é a nova linguagem olímpica no skate, que não tinha, voltando a repetir. E alguns pontos, né, a gente conseguiu identificar que aconteceram agora na segunda participação. É, queria colocar um pouco isso aqui na conversa, até porque tenho sempre os dois lados, né? Do que a gente sempre coloca desde o começo do programa, quando começou a falar de Olimpíada, antes de ter a primeira do Japão. Tem o lado popular, o popularesco, o skate que acabou virando muito mais aceitável e aceito na sociedade. É, um novo mercado se abriu de instrução, escolinhas e o skate para essa nova molecada que não tinha acesso. Por outro lado, o core, né, deu uma desestabilizada, porque todo mundo focou em ver muito o lado olímpico, e aí o skate, que sempre foi core e voltado para ele mesmo, deu uma acomodada e falou, bom, já que está o olímpico, vou deixar acontecer, vamos ver onde vai terminar isso. Só que agora acabou a segunda Olimpíada, né? Fez um tremendo barulho na televisão agora, né, com esses posicionamentos. Estou falando mais de Brasil, né? Uhum. Mas dá para perceber que também, tanto americano como alguns skatistas do mundo inteiro, estavam lá com o objetivo, né, de ganhar medalha, e isso é incontestável. Estavam lá competindo com melhor ou mais ou menor grau de, né, de capacidade de ir para cima e ser campeão. Uhum. É, mas estava lá com essa vontade. E o outro aspecto interessante é que começou a aparecer skatistas de países que não tinham muita visibilidade no skate. E estão lá, né, participando, porque cada país tem uma oportunidade de ter um participante, né? Independente se o cara ser alto nível com o Brasil e os Estados Unidos ou não. Aí você via lá skatistas da Finlândia. Por sinal, vários andaram bem. Fala, até países que não tinham muita cultura de skate detonaram. É uma nova cena, forte. Né?
Lá é forte. Eu falo com...
Não, Finlândia, porque eu falei, porque é um país que...
A gente tem representante na Finlândia.
Sim.
Na hora que abre nossa edição.
Não, a Finlândia lá, tem uma cena boa. A Europa inteira tem uma cena boa.
Forte. Né? Cara, uma parada que eu vou falar, que a gente está conversando, falando sobre primeiro, segundo e terceiro lugar, acho que é o que o Anselmo falou, é algo cultural. Eu vou pegar um pouco a história de um cara que sou muito ídolo, que é o Ayrton Senna, né, da Fórmula 1, não tem nada a ver com skate. Talvez vocês vão lembrar que vocês têm um pouco mais de idade que eu, mas no começo da carreira do Senna, a galera odiava ele um pouco no Brasil, porque ele sempre ficava naquela de quase ganhar, vai ganhar. E na época, a galera não entendia que ele não tinha um carro potente para conseguir ganhar dos caras. Então, por mais que ele fizesse a pole position, que era a melhor volta, o melhor tempo, ficasse em primeiro, chegava na hora da corrida, ele não conseguia ficar entre os primeiros, não ficava no pódio, não ganhava, né, que ele saiu em primeiro, e a galera ficava um pouco frustrada com ele, não entendia o mecanismo do campeonato, não entendia nem que um carro...
Só queria que ele ganhasse,
não entendia que o carro que o cara tinha não tinha como competir com uma Ferrari, com uma McLaren na época, com uma Williams, né? E depois, quando ele começou a ficar campeão, com a ajuda do Galvão Bueno, todo aquele estrelismo, colocou o cara lá em cima, e ele pegou uma McLaren, e desde então ele foi tricampeão do mundo, né, com condições melhor. Mas eu acho que isso é algo muito cultural nosso mesmo, que o cara só é legal quando ele ganha, cara.
Essa é uma cultura que vem do futebol, né? O Brasil sempre teve uma visibilidade de ser campeão no futebol, que é o esporte mais popular, e isso remetia, então... a ter sucesso esportes que ganhavam. Os esportes que não ganhavam, o pessoal olhava meio de rabo de olho. Ah, vôlei? Ah, treinei na escola, mas nem sei se cola. Então tinha um pouco isso de não dar tanto a importância aos outros esportes, que não ganhava muito, quando ia para alguma competição internacional. Só o futebol ganhava, né? E hoje inverteu um pouco isso, né? O futebol começou a perder, tá essa bagunça aí que a gente tá vendo aí. Né? Ainda é um esporte muito popular, com muita grana, mas não ganha mais nada. E aí os esportes que eram secundários viraram protagonistas, né? O vôlei há mais tempo, o skate agora, querendo ou não querendo, tem essa visibilidade e está trazendo algum resultado. E essa cultura no skate ou no esporte brasileiro é muito louco, né? Ele só é valorizado quando é campeão. A própria Olimpíada agora mostrou outros esportes que o Brasil até tinha uma chance ali, o handball e tal. Você vê que era aquela coisa meio para empurrar, mas que, né, pegavam umas equipes de outros países, cara, não dava chance, né? Ganhando de lavada. E aí cai de novo um pouco naquela história, o Brasil nunca foi muito bom, aí fica escondido mais 4 anos, né? Ninguém vai ouvir falar de handball até a próxima Olimpíada. Uhum. O skate teve muito mais visibilidade agora e tá tendo desde do Tóquio, né? Virou um esporte, vamos dizer assim, que cativaram até mais que o próprio surf.
Posso falar a realidade da Olimpíada?
E tá todo mundo falando, pô, skate é legal, né? Bem, tem os dois lados da moeda. É legal e às vezes não tanto, né?
Mas pode soltar a real da Olimpíadas, cara?
Por favor.
A real é que ninguém aguentava mais ver nenhum esporte que estava na Olimpíadas, por isso que do nada entrou todos esses esportes de jovens, que se você parar para observar, a galera não tinha mais paciência para Olimpíadas, ninguém aguentava mais algumas coisas ali. E com a entrada do surf, do BMX, do skate, deu uma rejuvenescida na parada. Eu acho que foi bom para esses esportes e também bom para Olimpíadas, que já não era mais visada e agora a gente só fala em Olimpíadas. Se você observar também, todo mundo quer saber um pouco, porque ganhou esperança de medalhas novas, né? Porque o Brasil é forte na bike, é forte no skate, é forte no surf, e são esportes mais juvenis, né? Então, a reunião que os caras teve, pelo que eu escutei falar, também não sei se eu tenho tão bons contatos assim, mas era isso, é que a galera já não aguentava mais.
Não, sim, era a discussão do... eles precisam mais de nós do que a gente precisa deles,
exato,
né?
Exato, é isso que a
galera tem
que...
A discussão inicial do skate, vai ou não vai participar da Olimpíada, sempre foi essa. Muitos não queriam e falavam, não, peraí, eles estão precisando da gente, não precisa deles, né? A gente nunca teve Olimpíada e tava vivendo...
tinha um mercado fluindo,
e
né?
Tava bombando o e tá inteiro. Bom, né? Sempre foi desse jeito o skate, do jeito que era. É por isso que eu digo que tem uma acomodação aí, né? Do skate olímpico agora, dessa participação, e cada Olimpíada que tiver sempre vai ser mais questionado a postura atual. Até porque tem umas coisas engraçadas que eu queria colocar aqui. Por exemplo, o skatista lá da Colômbia andando no street, ele mandou um fuck you pra câmera. Ficou puto lá na hora que errou.
Com o drone.
E aí começou a rolar boato que o pessoal ia banir ele do campeonato, porque ele mandou fuck you, isso é inadmissível numa Olimpíada. Aí você fala, pô, mas fuck you era, na verdade, um cumprimento do skate antes, né? E ainda continua sendo. E aí, meu, dá um fuck you pro cara, era tipo, oh, legal, hein? Até sair na mão, mas é...
Até sair na mão.
Mas sempre foi cultural, né? Então, assim, tem alguns aspectos que o skate ele vai começar a se moldar. E aí a gente entra numa regra, né? Pra quem fosse sujeitar a ser olímpico, que era uma regra que o skate a gente não tava preocupado, né? Em ser muito regrado, em fazer tais coisas. A Raíssa Leal, ela fez leitura de Libra. Dizem que ela fez.
Que a religião dela está
sendo perseguida. Ela colocando na Libra a religião dela, e de repente a Olimpíada não permite manifestação religiosa. Então, quer dizer, regras, regras e regras. Né? O skate tem regra, mas sempre foi bem flexível. Sim, tanto que por isso que o skate muda sempre até a forma de competição, né?
Os mano não poder passar vela lá no final, no street lá.
É, a última
manobra do mano lá, o Nádia foi e falou: mano, passa a vela. Mas o mano foi passar a vela, o maluco chegou arregaçando ele. Não.
Poderia passar vela só no skate, né, mano?
Obstáculo. Mas, tipo, era a última manobra, já ia acabar o evento, pô, mano.
Não, cara, e igual o.
Passa a vela na parada, né?
Eu não vou lembrar o nome dele agora, que subiu o corrimão, né?
É a última manobra do evento.
E ele subiu depois do tempo.
É, aí ficou
aquele barulho de, pô, mas ele.
Então, mas foi da hora. O mano passou a vela, o mano subiu.
Eu não gosto de mas tem que ter um pouco. Eu gosto de falar que o skate não tem regras, eu acho que ele tem regras,
ele tem muitas regras, só que ele é flexível, né?
Cara, a gente tem umas regras que eu acho que é assim, cara, até legal a gente falar nisso, porque todo mundo fala que é original. Eu vejo muito cara atravessando a linha do outro cara, e na minha cabeça o skate é que nem o surf. Eu tô fazendo a minha linha, o cara não pode me atravessar. Só que hoje acontece muito isso, porque um quer ser melhor que o outro. Quando eu comecei a andar, a gente viu um profissional andando skate, a gente parava de andar de skate pra ver o cara que era pro andar. Hoje em dia o moleque não tá nem aí, cara. Ele te atravessa porque ele acha que ele tá no momento dele, que você já era.
Olha pro lado.
Tipo, mano, é mó brisa isso aí.
É, não, o skate ele tem regras, mas foram regras adquiridas e implantadas pelo próprio skatista, né? Então ele foi implantando regra do meio do skate para ser um esporte competitivo, né? Mas no meio da cena. E não um mega evento que implantou regras que tem no vôlei, que tem na parede escalada, e usando a regra igual para todos, né? Isso o skate questiona. Fala, peraí, né? Essa regra no skate não funciona. Mas, galera, queria parabenizar aí a Raíssa Leal, lógico, né? Terceiro lugar, medalha.
Parabéns, Padinha.
Augusto Aquil, o Japinha também, medalha de bronze no parque. Foi realmente alto nível. E estamos terminando o programa. A gente vai colocar mais um som. E no final, aí voltando, a gente vai fazer uma saideira aqui. O programa está quase estourando. E aqui o chicleco do Bota Música, porque realmente é para, na sequência, falar. Até o próximo programa. Chicleco, aqui temos aí nosso DJ da Rádio Antena Zero.
Agora é para você, né?
Agora é para você.
Oh, obrigado.
Então,
seis anos. Vamos ouvir uma música aqui.
Então, vamos ouvir aí Beverly Hills do Circle Jerks.
Por favor, Beverly Hills.
Em homenagem ao Bolota.
Por favor,
nunca morou em Beverly Hills, mas tudo bem.
Mas já passei por Beverly Hills.
Então vamos lá.
É isso aí, vamos com o Circle Jerks, a gente já volta. Galera, voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio 145, sessão saideira. Galera, queria agradecer aí Robson Félix da Reverse Magazine, o Anselmo Carvalho, profissional de Guará. E é isso, programa acabando, saideira, tá quase estourando o tempo, microfones abertos, agradecimentos finais, por favor, e obrigado aí pela presença.
Pô, obrigado aí, foi um prazer estar aqui com vocês. Mano, pra mim vir pra São Paulo com um bom estado emocional, assim, é porque eu tava com uma pessoa da hora comigo aqui. Boa. O Robson, você, o convite, todo mundo aí. Foi um prazer, mano. Falei umas coisas aí, tomara que alguém pegue pra si e sirva pra alguma coisa.
Valeu, tamo junto.
Skateboard.
Pô, galera, só tenho a agradecer aqui o privilégio que tá aqui, de estar aqui, né? Eu tenho uma matéria que eu fiz que eu falo que sair no Let's Go Skate Week é como se fosse sair na capa da Tribu Skate na época. Então, vamos consumir conteúdo de skate, cara. Conteúdo do Bolota, pra mim, a galera, muito podcast, muita coisinha, mas se você quer conteúdo de skate de verdade, é aqui. Eu sou skatista, é isso que eu amo. Então vamos consumir mais do nosso mercado, mais do skate, compartilhar mais. E, cara, agradecer a todo mundo aí por ter escutado nossa história. Bolota, brigadão, mestre.
Tamo junto, um grande fã. Obrigado aí pela presença. Só faz um favor antes que acabe. Onde o pessoal acha Reverse Magazine? Fanzine.
Lá no Instagram, Reverse Fanzine, é só chamar a gente lá, você vai falar comigo pessoalmente, eu vou mandar meu WhatsApp pra você. E vou até aproveitar aqui e agradecer o Janzeira aí, que tá junto comigo aí, designer da Reverse Fanzine, lá de Minas, pão de queijo, ai, trembão, tamo junto.
É isso aí, galera, valeu, brigadão aí pela presença, programa Let's Go Skate Radio 145, terminando aqui na Rádio Antena Zero. Chiclé, brigadão aí, obrigado Rádio Antena Zero. Tamo junto, semana que vem tem mais, valeu, até.
Você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação Fábio Bolota e Geninho Amaral.
Let's Go Skate Radio. Skate Radio. Skate Radio.
Você está na Antena Zero.
Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.